Olá, artistas do Brasil! Eu sou a Gabriela Antônia Rosa e quem vai dividir a sala 1604 comigo no episódio de hoje é a nossa professora de arte digital para iniciantes, a Paula Milanês.
Uhul. Olá, pessoas, como estamos? Falete aqui, girls.
Geralmente eu deixo a introdução do convidado pro final, né, da introdução, assim, né? Eu falo umas coisas antes do tema do podcast, antes de apresentar o convidado. Mas é porque esses dias a gente tava conversando sobre, né, dificuldades na hora de criar uma arte. E a gente pensou, nossa, vamos gravar um podcast.
Por que não,
aí, né? E aí a Paula fez um tweet perguntando pra galera qual a maior dificuldade que as pessoas têm na hora de fazer uma arte. E teve um monte de gente que respondeu. Então, o nosso episódio de hoje vai ser colaborativo, porque a gente vai conversar a partir das respostas que vocês deram ao tweet da Paula. Então, agora sim, Paulette, seja bem-vinda mais uma vez.
Interativos, totalmente interativos.
Interativos, conectados com a comunidade.
Proporção inimaginável que é o negócio lá. Eu acho assim, ah, vai ter umas 10 respostas, meu Deus do céu, teve muita resposta. Eu fiquei, meu Deus, o que, que eu faço?
Nossa,
agora?
Eu muito quando você mandou o link do tweet e eu comecei a ler, eu fui abaixando assim e tipo, não parava de scrollar assim. Eu fiquei tipo, é, as pessoas têm dificuldades, realmente.
Realmente, né, galera? Acontece.
Realmente.
Todo mundo tem dificuldades.
Principalmente
quando se trata de artes, né? Mas enfim. Ai, ai.
Mas, Paula, pra quem não te conhece, conta pro pessoal o que, que você faz.
Ai, galera, então, meu nome é Paula, eu sou ilustradora, freelancer e também sou prof na Escola Revolution, adoro meus aluninhos. Acabamos agora a terceira turma, foi incrível, maravilhoso, o pessoal tá lá chorando horrores.
Inclusive, estamos com vagas abertas para a quarta turma, vou deixar o link do seu curso na descrição aqui do podcast.
Começa dia 10 e vai ser tudo, e a gente faz vários grupinhos de estudo pra gente estudar junto, trocar ideia, escutar música e, ah, é tão legal, eu gosto muito dessa interação, assim.
Eu gosto muito que você abraça seus alunos igual uma grande mãe e aí pega os jovens perdidos e fala, vem aqui, eu vou te ajudar.
Eu falei pra eles ontem na última aula que eu falei assim, agora quem fala mal de vocês na minha frente, eu sou uma mãe, assim, ó. Meu Deus do céu, vai se ver comigo, eu com meu 1,5 m, que a Gabi já me viu, ela sabe que eu sou baixinha, mas assim, eu sou brava quando precisa.
Eu acho engraçado, porque assim, eu sempre ouvi você falando que você era baixinha, mas eu não achava que era tanto.
É,
eu não tinha noção, era 1,5 m. A hora que você apareceu na minha frente, eu falei, meu Deus do céu,
menininha. Vou botar num potinho, minha boca de cabeça.
Mas voltando aqui ao assunto original do podcast, separei aqui, né, as grandes respostas que tivemos, a grande quantidade de respostas que tivemos no seu tweet, em duas coisas diferentes, né? Aspectos mais técnicos, então dificuldades com coisas mais técnicas, e dificuldades com coisas mais do coração, né? Coisas mais emocionais, coisas que impedem a gente também, às vezes, de conseguir começar ou terminar uma arte. Então vamos começar da parte mais técnica, né? Eu listei, inclusive, por ordem do que as coisas apareceram. Tipo assim, quantidade de vezes que apareceram as coisas. E o maior problema, e aí você que tá ouvindo aí me diga nos comentários se é verdade ou não, mas o problema que apareceu com maior frequência aqui no Data Paula foi perspectiva. Ninguém sabe nada. Ninguém sente confiança. Fala perspectiva, as pessoas corram para as colinas e Deus nos acuda.
Perspectiva é um fundamento muito chatinho de estudar, sinceramente, assim, é um dos mais chatinhos de todos. Mas, assim, uma coisa pra perspectiva, que vai ajudar bastante vocês que têm dúvidas e perspectivas, é estudar pontos de fuga, né? E assim, ó, desenhar muito quadrado, sinceramente, desenhar muito quadrado em todas as posições possíveis. Assim, ó, pega um dado, tudo tem um dado em casa, um dado de alguma coisa. Desenha ele de todas as formas possíveis, cara. Que assim, ó, isso já vai ajudar bastante. E assim, quando se trata, por exemplo, de personagem, coisa assim, se tiver dúvida na perspectiva dele, enfia ele numa caixa. Numa caixa dá certo, cara. E tipo, sempre que eu tenho dúvida de alguma parte, assim, claro, além de ter referências visuais das coisas, né? Porque a gente às vezes quer fazer tudo na nossa cabeça.
Uhum.
E usar referências é essencial, na verdade, né? Porque nem tudo a gente lembra de cabeça e sabe certinho as coisas. Mas, assim, sempre usar referências. E assim, sempre que eu tenho dúvida, assim, por exemplo, eu desenho muito personagem, né? Que é um negócio que eu gosto de fazer, então, enfim. Ou até objetos, coisas assim. É, separar o personagem, por exemplo, ah, eu tenho o torso, e daí meu torso é um quadrado, e meu quadril é um outro quadrado, sabe? Daí eu já consigo posicionar e mexer nele como se fosse um bonequinho, assim mesmo. E, tipo, pensar em 3D. Até pra vocês que sabem 3D, é muito fácil pensar em 3D, né? Mas pra quem mexe com 2D, é um pouco mais difícil. Normalmente a gente fica muito plano, fica muito 2D demais, digamos assim, né?
Travado.
Então, perspectiva é um negócio que tu vai... A maioria das respostas pra essas perguntas que eu olhei, né? Eu li por cima, assim, o que eles responderam. É assim, vai ser muito treino.
Pratique.
E, pratique muito. E essa parte de perspectiva é a mesma coisa. Vai ter que praticar bastante.
Sim.
E criar esse olhar mais crítico nas suas coisas e... Pra poder corrigir as coisinhas, né? Enfim.
A próxima coisa que eu vou falar não estava aqui na ordem agora, mas como você mencionou isso por cima, acho que dá pra puxar esse gancho, porque várias pessoas comentaram que elas têm dificuldades de achar boas referências. Como é que você resolve isso, Paulo?
Boas referências, ó. Nós temos referências no Pinterest. O Pinterest é um lugar muito bom pras referências, porém,
é a casa
cuidado,
das referências.
Cuidado com o Pinterest, porque todo mundo usa lá. E às vezes é legal ver referência de outros lugares, né? Pegar outras inspirações e tal. Um lugar que eu consigo muita referência diferente é no próprio Instagram, né? Hoje em dia tá meio difícil usar o Instagram, sinceramente, porque é muito Reels.
Tá meio chato.
Tá meio chato e, enfim, eu até já fiz vídeo falando de Instagram, que eu sinto assim, não aguento mais Instagram. Mas ele tem muitas referências legais e maneiras que a gente pode encontrar lá. E, inclusive, quando a gente trata de personagem, principalmente, eu gosto de trazer essa parte do personagem, porque... Enfim, eu gosto de referências desse tipo de coisa. Mas assim, óbvio, tu pode pegar referências de, por exemplo, cenários e tal. Inclusive, tenho até técnicas pra conseguir referência de cenário. Já falo disso. É, gata, eu também tô estudando cenário, olha só. Olha só a gatinha estudando
cenário. Aí sim, dominação mundial, vem aí.
Isso aí, vou dominar tudo. Mas pra personagem, tem aqueles artistas que são, né, eles são modelos. E eles fazem as poses e eles, enfim, tem tipo packs de poses e tal. Tu pode até pagar por esses packs e eles têm normalmente Patreons e coisas assim que eles fazem essas poses. E eu acho muito legal usar isso aí pra estudar, sabe? Porque aí tu acaba, tipo, estudando o gesture deles e tal. Isso aí é até uma coisa que a gente vê no curso, a gente faz tipo uma aula só de gesture e estudar esse tipo de coisa. Porque eu acho que até essa parte de ver essas referências e estudar o gesture é a melhor forma de poder aprender anatomia. Porque daí tu vai entender como que as coisas funcionam, tipo, em diferentes planos e com movimento e tal. Se tu consegue entender melhor a anatomia real do corpo, sabe? Tipo, as articulações, como é que o braço vai funcionar em X posição. Que às vezes quando tu tá estudando anatomia de partes específicas do corpo, vai estudar a mão, tu vê só os elementos da mão, né? Tem os dedinhos, tem a palma da mão, tem como é que funciona e tal, mas se tu vê o gesture, tu começa a ver, ah não, tem esse movimento aqui que dá pra fazer, como é que, sabe, trabalhinho meio assim, Michelangelo, que, né?
Sim, de observação.
Bastante observação.
É isso.
Pra cenário, pra cenário, uma coisa que eu tenho usado bastante é um site que design gráficos usa, pra poder pegar imagem de qualidade boa e que, tipo, é de graça, né? E aí é o Unsplash.
Maravilhoso.
É, Unsplash é maravilhoso. Eu só coloco
o
assim,
link aqui pra quem não conhece, tá na descrição, galera.
Bota assim, tipo, natureza. Tipo, normalmente eu boto em inglês, né? Porque daí tem mais resultados. Mas, por exemplo, eu queria fotos, tipo, de uma praia brasileira. Eu botei Brasil, beach, alguma coisa assim. Aí aparece um monte de imagem super inspiradora, várias iluminações, maneiras e tal. Eu acho super legal, até pra soltar, assim, o traço, fazer umas pinturas mais loucas, assim, umas coisa que a gente não faz muito, fazer uma natureza morta, assim, sabe? Que às vezes a gente fica muito focado em, principalmente, né, até os meus seguidores, assim, eles veem mais isso, essa parte de personagem e tal, e é legal a gente explorar outros tipos de coisa pra poder implementar isso nos nossos desenhos pessoais, né, as coisas assim.
Com
Nossa,
certeza.
Eu fui pra vários assuntos, né, mas
Não, mas acho que tá bem assim, dentro ainda. Não fugiu nem um pouquinho. E deu ótimas dicas pra encontrar boas referências. Com certeza vai ajudar a galera.
Referência.
Referência.
Use referência, galera. Não vai morder.
Outra coisa que apareceu muito, muito, foi um medo de não conseguir aplicar fundamentos. Alguns comentários das pessoas eram tipo assim, beleza, eu estudo os fundamentos e faço o que você falou, faço as caixinhas, mas na hora que eu tenho que aplicar um negócio, não sai. É como se, tipo, sabe, na teoria é ótimo, mas na prática... eu falho, não consigo. Então eu acho que você consegue dar uma dica pra quem tá com dificuldade de aplicar os fundamentos, tipo assim, consegue entender o conceito, mas na hora de botar ali dentro da própria arte fica tipo, não sei desenhar.
É, não, tipo assim, super entendo, assim, às vezes a gente tem, é um certo bloqueio, assim, que a gente tem mesmo, e eu acho que se tu tem um, digamos assim, né, eu quero fazer um desafio, sei lá, eu acho que até tu criar essa necessidade de aprender essa coisa, sabe, de colocar em prática esse teu fundamento, eu acho que vai te ajudar bastante, porque assim, ó, pra poder aplicar essas coisas, tu vai ter que ter... Tu vai ter que praticar. Olha só, eu sempre
de novo. Porque tu vai ter que praticar.
Mas, assim, o ideal é tu criar uma necessidade pra ti, sabe? Tipo assim, ah, eu quero muito desenhar. Por exemplo, esses tempos eu fiz um desafio com os meus alunos que era, gente, vamos nos desenhar como se a gente fosse treinador Pokémon? Eu sei que isso é um, tipo, um desafio antigo que tinha. E a gente começou, sim, porque o pessoal só falava de Pokémon no grupo de estudo. Deu, cara, vamos fazer isso. Eu lembro que tinha isso que era muito legal. E aí, tipo, cada um fez o seu, assim, tipo, foi super, super interessante e acabou que criou uma necessidade pra eles irem atrás e, tipo, fazer esse desafio, sabe? Tipo,
não, e pegou uma coisa que você percebeu que era um tema de interesse pro grupo, né? O que eu acho, exato, que é super importante também.
Exato, exato. E, tipo, foi super legal e super interativo e tal. Tem os que não terminaram ainda, mas tudo bem, mas pelo menos já começaram, já pensaram, já fizeram o processo de criatividade, né? Tipo, já pesquisaram quais os pokémons gostavam, poses e coisas assim, sabe? Cor e tudo mais. Então, tu acaba que tu aplica esses seus fundamentos em uma coisa que tu quer ter o resultado. Assim, pode ser... Tem uma coisa sobre o processo de criação de arte, assim, que a gente tem que entender, que tem... A gente tem os nossos limites, sabe? E que, assim, pode ser que... Ah, hoje eu não... Eu sei que o meu limite é X, né? Eu consigo fazer essa arte aqui que eu entreguei hoje, esse aqui é o máximo que eu consigo. Mas pode ser que lá na frente... Eu vá refazer essa arte e ela sai outra coisa totalmente diferente, sabe? Uma coisa pode ser que fique, tipo, muito melhor do que o que eu tava... tinha feito e eu achava que era a melhor coisa do mundo, sabe? E isso é normal, porque é aquela curva de aprendizagem de qualquer coisa que tu vai aprender, sabe? Então, todo dia, eu acho que tu tem que se focar em ser cada vez melhor e sempre se desafiar. E aí, quando tu for ver aquela arte antiga que tu nunca terminou, porque tu sempre achou que... Sempre duvidou que tu pudesse fazer algo, tipo, super legal. Tu vai falar, nossa, como é que eu não conseguia fazer isso nessa época? Sabe? Só que tu tem que, tipo, praticar diariamente, sim, desafiar e tal.
Eu acho que um adendo que dá pra fazer também nesse lance de aplicar os fundamentos, porque eu já ouvi vários outros artistas... Eu já conversei com muitos artistas nessa vida falando sobre isso. É não aplicar... não querer aplicar todos os fundamentos de uma vez só.
Uhum.
Você concorda com isso?
Concordo super.
É, porque a galera sempre fala, tipo, tá, você quer estudar gestual? Foca nisso, né? Não vai tentar resolver todas as outras coisas ao mesmo tempo, porque senão você não vai resolver nada, não vai estudar nada e vai achar que tá tudo horrível.
É, e às vezes uma coisa é que às vezes as pessoas querem fazer uma coisa muito grandiosa, sendo que ainda tem que ver umas bases um pouco ainda, sabe? Mas é legal tentar fazer essa coisa grandiosa e aí tu analisar e tu ser autocrítico sem ficar se botando pra baixo, né? Sem, tipo, ficar tipo, nossa, que saco, tudo que eu faço é uma porcaria. Sabe? Tu nunca vai fazer as coisas, porque tu vai falar, não, eu não sei fazer e ponto.
Sim,
e não, é bem assim, é a coisa da curva de aprendizado. Então, tipo assim, é legal tu conseguir fazer uma autocrítica das suas coisas e falar, não, eu acho que agora que eu já fiz essa peça inteira, eu acho que eu ainda tenho que analisar um pouco mais coisa de cor. Então, eu vou trabalhar mais, fazer thumbnails quando eu for fazer minha outra peça. Então, tipo, cada nova arte que tu vai fazer, tu vai criando um novo passinho pra te poder melhorar, sabe? E poder analisar certinho o que que tu precisa ver agora. Ah, eu preciso ver gestual, eu preciso ver anatomia, eu preciso ver, sabe? Eu tenho que entender melhor de composição, porque acho que a composição tá meio fora, sabe? E, enfim, também ver nas artes dos outros o que que tu pode... Sem tu precisar fazer mesmo, né, direto, tu poder pegar das artes dos outros e roubar como um artista, não é mesmo? Não conta pra ninguém, galera, é só pra vocês.
Exatamente. Só pra quem tá ouvindo aqui, exclusiva essa. Apenas tem outros 450 vídeos no canal ensinando a fazer isso, se alguém tiver interesse.
Basicamente. Mas é isso aí, cara. Tu vai absorvendo as coisas dos outros, botando na tua arte, sem tu precisar ter todo o trabalho de fazer um negócio. Incrível.
Exatamente.
Adoro fazer isso.
Gente, é usar a inteligência que chama.
Exato. É assim, ó, uma coisa que eu odeio fazer é perder tempo. Então, se alguém já fez aquele negócio, eu analiso
como a pessoa fez. Porque você vai reinventar a roda, né?
Exato. Já fizeram aquele negócio. Pra que que eu vou fazer tudo? É aquele negócio. Se tiver referências boas, tu... Cara, tu tem tudo na mão. É só...
Tu tem tudo.
É
não
um negócio
tem desculpa.
De tirar um tempo pra pesquisar a sua referência. Assim, ó. Incrível.
Uma coisa que eu queria saber também, porque perguntaram sobre isso e falaram que é uma dificuldade, é um pouco sobre o seu processo criativo. Porque várias pessoas não sei se é o criativo em si, mas o processo de ilustração. Várias pessoas disseram que elas têm uma mania de querer fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Linhas, a blocagem da cor, o render, e aí, tipo, sei lá, o cabelo tá pronto, mas não começou a pintar o rosto, sabe?
Nossa senhora!
E aí eu queria saber se você faz tudo por etapa, tipo assim, conclui toda etapa, ou se você vai avançando um pouco no que, tipo, meio intuitivo, assim, vai fazendo o que te parece mais sentido.
Meu Deus do céu, que terror que deve ser os arquivos de vocês.
Nossa Já senhora. Pensou nas camadas ali no Photoshop,
Meu
loucura
do
total.
Céu. Socorro, vamos organizar essa camada aí, galera, vamos dar uma nomeada de vez em quando. Eu sei que às vezes a gente peca nisso, deixa tudo camada 1200, mas assim, vamos tentar pelo menos dar organizado.
Vamos tentar ser melhor, né? Sempre uma oportunidade de ser um ser humano mais decente.
Mas assim, brincadeiras à parte, eu acho que é legal tu fazer cada etapa num...
Até o final.
Até o final, assim, pra terminar um ciclo de pensamento, sabe? Eu sei que às vezes a gente vai na ansiedade de tipo, não, mas deixa eu ver como é que vai ficar, não sei o que. Daí tu termina um pedaço e fica aquele negócio, ok, agora o resto tá uma porcaria porque...
Exato. É aquele meme do cavalo, sabe? Que tipo, o rabo do cavalo é super realista e renderizado, assim, cheio dos pelinhos e aí a cabeça é tipo, três palitos e uma orelha torta e uma pata estranha.
Cara, é muito isso, é muito isso. Não seja um meme do cavalo. É porque assim, daí se tu olha a tua... Ah, eu tô com a ilustração, metade tá pronta e metade não. É claro que, tipo, não vai parecer que tá certo. Porque tem um contraste muito grande, tipo, na própria finalização.
Uhum.
Então assim, ó, tentem pelo menos finalizar cada uma das etapas bonitinho, assim, sabe? Claro, o ideal, até é um negócio que eu ensino bastante lá no meu curso com a Revolution. É a questão de criar backups, porque assim, pode ser que tudo dê muito errado. Então, o ideal é tu ter um backupzinho dentro do teu arquivo, só pra tipo assim, cara, se der alguma merda, eu...
Você volta. Bah,
eu volto lá, volto naquela etapa que eu acho que eu posso melhorar ainda.
É, você não perdeu tudo, né? Você pode...
Exato.
Tem um checkpoint ali.
Exatamente, checkpoints, muito bom. Isso eu digo como uma pessoa que já fez... muito isso de finalizar tudo e aí depois, tipo, flatei tudo, salvei o arquivo, depois olhou 2 dias depois, achou uma porcaria, queria voltar e não tinha mais nada, tinha que fazer do zero. Então, não faça isso.
Dolorido. Isso é uma coisa muito dolorida do 2D, do 3D, não é tão dramático assim.
Ser artista 2D é complicado.
E é isso que podemos concluir com esse podcast. Tchau.
É muito complicado, gente. Mas não precisa ser. Não precisa ser tão difícil, tão quadrado as coisas.
Uhum. Né? Então tá, fazer uma etapa de cada vez é importante.
É, tentar terminar esse ciclo de pensamento, né, e tal, criar backups. Backups são ótimos, gente, backup é muito bom, adoramos.
Sim, pareceu muito, inclusive, uma ideia em vários tweets, as pessoas com medo de uma refação, assim, sabe? Com isso que você falou, assim, com medo de, ah, eu errei, eu tenho que começar do zero. Gente, arte digital não é tradicional, vamos lá.
Exato, a magia da arte digital é exatamente isso, tu tem... um canvas todo, que tem camadas, camadas são incríveis, gente, usem as camadas. Ai, é tão confortável ter camadas. É muito triste tu chegar no sketchbook, tu vai lá, tu tá pintando as coisas do teu sketchbook, não sei o que, dadadadada. E aí, ah, eu queria apertar Ctrl Z, ou aperta com os dois dedinhos como se fosse uma iPad. É muito triste, cara.
Dá dois toques na tela pra apagar.
Às vezes eu só queria uma camadinha de multiply por cima das minhas ilustrações assim, tradicionais, assim. Uma camadinha bem suave, aquele roxinho suave, assim, que todo mundo gosta. Ai, mas não.
Mas não rola.
Não tem, porque é digital. Porque digital não é tradicional, né? No caso da digital, já que a gente tem as nossas camadinhas, é muito importante saber usá-las a nosso favor, certo? E otimizar elas ao máximo também, pra não ter, tipo, camada 1200, porque o arquivo também vai ficar gigante, então não
Esse
recomendo
você vai começar
fazer
a travar.
Exato, né? Vai virar um... Meu Deus do céu, né? Vai levantar voo o computador. Vocês são malucos.
Exatamente. Mas sobre isso de se preparar também pra fazer uma arte digital e, né, não sair desembestado, mas ter um processo... Várias pessoas comentaram que tem dificuldade de escolher a composição, enquadramento, e aí chega no meio da arte e vê que não tá funcionando. Você faz muitas thumbs?
Cara, eu gosto de fazer thumb, gosto de pensar assim nessa... Às vezes eu não tenho tempo, né? Uhum. Simplesmente, tipo, ah, é um trabalho pra alguém, tipo assim, faz duas thumbs e tipo, ah, e aí?
Escolha?
Muda alguma coisa? É porque, às vezes, você tá fazendo um trabalho pra uma pessoa de fora, às vezes até é bom não dar tantas opções assim, tá ligado? É. Né? Dependendo de que for o cliente e tal. Uhum. Entendendo, né? Faça muitas, mas é legal, tipo, limitar um pouco as opções pra Não, a gente saber qual vai ser o direcionamento exato do negócio. Mas qual era a pergunta mesmo? Nossa, eu tô...
Perguntei se você faz muitas thumbs, porque as pessoas têm muita dificuldade de fazer composição e escolher enquadramento nas artes.
Ah, e é isso aí que eu queria saber, essa parte de composição. Era essa palavra que eu tava procurando que eu não tava lembrando. Nossa, meu cérebro tá uma gelatina hoje, meu Deus do céu. Juro. Mas essa parte de composição, uma coisa que vai ajudar muito vocês a fazer composição é ver filmes e séries de uma nova perspectiva, né? Porque, assim, todo filme, toda série, eles têm uma pessoa que chama o diretor de fotografia. E ele está ali por um motivo.
Por um motivo bem específico.
Um motivo bem específico, que é cuidar da fotografia, da coisa, e, enfim, deixar tudo bonito e agradável para os nossos olhos, não é mesmo? Então, por que a gente não se inspira nesses caras? Até porque muita coisa da ilustração digital, né, 2D, ela vem da fotografia. Por que a gente não pode se inspirar em fotografias ao invés de se inspirar só, tipo, sei lá, em artes, ilustrador se inspirando no ilustrador? Aí vai ser sempre a mesma coisa. Mas, assim, trazer esses elementos do cinema, trazer esses elementos de série, tipo, eles estão ali por algum motivo, sabe? E, tipo, é bom de assistir por um motivo. Então, vamos roubar esses caras também. Ninguém vai escapar dos ladrões de arte.
Até porque se tá todo mundo bebendo da mesma fonte, fica difícil ter diversidade, né?
Exato, exato. Tipo assim, tem coisa que é legal, né? Tipo, temos uma referência, por exemplo, artista brasileiro usando a referência brasileira, né? Utopia. Uhum. Que eu fiquei com quase na minha cabeça. Sim. Mas assim, é legal a gente botar as nossas próprias referências, mas às vezes ver nossas referências de outra maneira também, né? Tipo, essa que é a parte legal da criatividade, que eu acho maneira. Que é tipo assim, tu não precisa inventar a roda a todo momento, mas pegar as coisas que fazem sentido pra ti e meio que ressignificar elas de maneiras diferentes, assim. E por isso ter essas inspirações diferentes, sabe? Tipo, pegar a inspiração do cinema ou de alguma série que eu goste. E sei lá, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar agora, né? Um processo criativo aqui agora, rapidão. Eu gosto muito de Steven Universe, adoro, acho muito fofo. E se eu botasse o Steven Universe fazendo outra coisa que eu adoro, assim, que são com galinhos, né? Então por que que eu não faço um cenário do Steven Universe, só que na verdade ele é uma fazendinha, e aí o Steven Universe tá, sei lá, com uma galinha na cabeça, alguma coisa assim, sei lá, é uma ideia de...
É isso que você pensa, né, Paula? Você, na sua arte, o que você faz é pensar onde você pode enfiar galinhas.
Exatamente. Eu adoro galinhas, elas são muito poucas. São incríveis, ninguém fala das minhas galinhas, tá? Mas é basicamente isso, sabe? Tipo, fazer um ciclo de pensamentos e um brainstorming, assim, né? Tipo,
e um deslocamento, às vezes, eu acho que é essa palavra, né? De, tipo, pegar uma coisa de um lugar e jogar em outro e ver o que acontece. O que também é um começo de resposta pra uma outra dificuldade muito grande que apareceu, que as pessoas reclamando que elas não têm um estilo e que todas as artes delas são diferentes uma das outras, que as pessoas não conseguem olhar pra uma arte e reconhecer, tipo, putz, essa arte é do fulano, sabe? E sim, as pessoas meio que se doem com isso, assim, de não conseguir criar algo que seja mais autoral.
Entendo total. Assim, eu acho legal a gente saber fazer coisas diferentes, que pra pegar job, isso aí é maravilhoso, porque, tipo assim, tu é uma pessoa que é versátil, tu não faz sempre a mesma coisa ou só aquilo, sabe? Mas eu entendo essa frustração de, tipo, ai, cara, não sei onde que eu tô, sabe? Que, se eu sei, ai, o que que eu mais gosto de fazer e tal. Então, assim, saiba, acho que dividir, acho que isso acontece porque as pessoas, elas gostam de muitas coisas. E, sinceramente, eu também gosto de muitas coisas, acho várias coisas lindas, assim, tipo, eu gosto de arte de umas pessoas que não tem nada a ver com o meu estilo, mas eu aprecio a arte delas. Mas não é porque eu gosto da arte delas que eu vou fazer uma arte, tipo, parecida ao próximo do que elas fazem, sabe? É só uma arte que eu gosto muito, que eu acho muito legal, sabe? Mas é uma coisa que eu quero
que você olhe
desenhar.
E pense, putz, eu queria que esse estilo fosse meu.
É, exato. Então, o que que eu acho que tem, que tipo, ajuda a estabelecer, digamos, um estilo, se é uma pessoa que quer realmente ter um estilo próprio, assim, né, e único e tal, é tu conseguir cavucar essas tuas próprias referências. Olha só, cavucar, olha só.
O linguajar de uma senhora idosa.
De uma senhora de 86 anos.
Uma jovem senhora.
Uma jovem senhora. Mas assim, tu conseguir identificar nessas tuas referências de artistas, esse teu, tipo, sei lá, painel de artistas que tu gosta muito, elementos de cada um deles que tu curte, sabe? Tipo assim, eu gosto, eu quero fazer, vamos começar com elementos pequenos, tipo, eu gosto do olho de fulano. Tá, beleza. Agora esse olho aqui vai ter que encaixar em um tipo de, tipo, estilização de corpo que eu gostaria e tal, e coisas assim, sabe? Mas saber fazer coisas diferentes é muito bom. Tipo assim, da primeira vez que eu vim aqui, no podcast, eu falei um pouquinho sobre a minha história, coisa assim, e eu sou uma pessoa que eu vim da estamparia, eu vim da moda, e, assim, pra fazer estampa, eu tinha que saber fazer vetorial, tipo, sem linha, sem nada, tinha que saber fazer realismo, tinha que saber desenhar cenário, tinha que saber desenhar fruta realista ou funny, sabe, tipo, cartunesca, então, tipo, tu tem que... Esse, por exemplo, é o tipo de trabalho que é bom tu saber fazer várias coisas, porque então tu vai ser um profissional requisitado pra Sim. poder fazer, porque tu já sabe que teu leque de coisas, né, uhum, de é referências grande. É muito bom, e tu consegue alterar o teu estilo, tipo, rápido, assim, sabe?
Uhum.
Mas eu entendo bastante essa frustração de querer ter um estilo e tal, mas assim, saibam que é um processo. Assim como todos os outros processos. É um processo, é mais um processinho que tem pra poder fazer.
No balaio dos processos, esse é apenas
esse mesmo. É mais um. Mas assim, não precisa. Eu acho que as pessoas cobram muito disso, sabe? E não precisa ser uma coisa que tem que ser cobrada. Tem que ser uma coisa que tu. Que seja de acordo com o que tu curte também, sabe? Porque tu vai falar, nossa, esse artista aqui, ele tá muito no hype, tá sendo muito contratado, todo mundo gosta muito dele, então eu vou fazer exatamente igual esse artista. Cara, isso tá conversando com o que tu gosta? Isso aqui é realmente o que tu quer? Faz sentido pra ti isso aqui? Sabe, é uma questão de autoanálise mesmo. Paula psicóloga agora. Mas assim, as coisas. Acho que se não faz sentido também pra ti, ele cai por terra muito rápido. Tu se enjoa muito rápido do que tu tá fazendo. E talvez seja isso que esteja acontecendo, sabe? Ah, isso aqui eu fiz um negócio aqui. Ah, gostei, postei. Daí agora, não gosto mais, agora vou fazer outro.
Uhum.
Daí tu vai pulando porque tu não, né? Não faz sentido pra ti ainda, então tu tem que chegar a um ponto que chegue numa coisa que faça sentido pra tua vivência, né? Não adianta tu pegar a referência dos outros e colocar na tua arte, tipo assim, ah, sei lá, eu vou fazer arte baseada em, sei lá, um lugar que eu nunca fui, assim. Sei lá, russa. Assim, ah, vou colocar um monte de neve e enfim, e fazer uns soldadinhos, as coisas. Tipo, cara, não faz sentido pra mim nenhum isso aí.
Sim.
Porque eu nunca fui pra Rússia.
Eu nunca se conectou com esse lugar
nunca
de alguma forma,
nunca me conectei
forma,
com
né?
coisa, sabe? Tipo, eu não sei porque eu falei Rússia, tipo, sei lá, vindo com cabeça russa.
Você tá no imaginário nos últimos meses aí. A gente tá com esse país em alta.
Ai, nem fala, nem tô mais olhando as notícias, fico muito triste. Mas é isso aí.
Sim, eu acho importante isso de que o estilo tem bastante a ver com o que você, enquanto artista, tem vontade de expressar e dizer, né? E aí... Não pode ser uma reprodução pura e simples de alguma coisa, né?
Exato.
Tem que ser, tipo, tá... O que de único só você pode falar para as pessoas, né? E
tipo
como
assim,
você pode falar isso.
Depende o que for arte, né? Tanto tradicional quanto digital, assim... Tu pode só reproduzir alguma coisa, sabe? Até por... Eu acho que por questão de estudo. Ou tipo, ah, tu faz uma coisa que é realista. Mas tu faz realismo porque faz sentido pra ti fazer realismo, né? E se tu gosta de fazer realismo, ok. Tu pode reproduzir as coisas e enfim... Às vezes tu quer estudar, por exemplo... Ah, como é que funciona o vidro, de acordo com a luz, sabe? Então, então vou fazer uma pintura aqui pra entender como é que vai funcionar. E aí tu usa isso como um estudo, sabe? Tipo, e ter esses arquivos de estudo mesmo, sabe? Porque às vezes a gente também... Eu vou puxar um gancho aqui. Que a gente quer sempre postar tudo que a gente faz. Isso não é saudável. Não recomendo nada.
Teacher Paulette não recomenda postar tudo que você faz.
Não recomendo. Eu tenho até um vídeo no meu canal falando sobre sketchbook digital. Que é tipo um lugar seguro para você fazer coisas e fazer cagadas. Porque tá tudo bem. Nem sempre as coisas dão certo. E às vezes tu só quer fazer um rabisco e tá tudo certo. Eu acho que o sketchbook digital é uma plataforma ótima para poder... Criar essas coisinhas, assim, sabe?
Tem que tentar tirar um pouco da pressão. Inclusive, é aí que a gente vai entrar agora, galerinha.
Nossa,
porque
cara, se a gente combinasse...
Na thread, nossa, não ia sair tão certo.
Não ia sair.
Não ia ter tantos ganchos perfeitos nesse podcast se a gente tivesse combinado. Porque apareceram várias questões emocionais também na hora que a gente tava falando
Deus.
Das dificuldades de criar uma arte. Calma, gente, calma.
Não chora, galera. Vamos separar tudo aqui.
Uma das coisas que apareceu, e, putz, eu acho que todo mundo já sentiu isso em alguma coisa... Na vida, é começar algo e não terminar, porque sente que não tem a capacidade, sabe? Não é bom o suficiente pra conseguir terminar.
Uhum.
É muito frustrante essa sensação, né?
É muito frustrante, assim. É igual tu olha pra algum artista e fala assim, nossa, esse cara aqui é muito foda. Eu nunca vou ser assim, nunca, jamais na minha vida vou ser assim. Mas assim, tu acha que essa pessoa sempre foi assim, que ela nasceu desse jeito? Ela também teve uma curva de aprendizado pra poder, né, aprender a fazer as coisas e tal. E se a gente nunca começar, a gente nunca vai chegar lá, sabe? E aceitar que a gente pode errar, sabe? E que o Ctrl Z tá aí, Sabe, tu pode sempre criar um novo arquivo, não importa se tu... Ah, eu tenho vários arquivos aqui que eles nunca terminaram. Cara, pelo menos tu tem tudo, tá lá fazendo as coisas. Pior se tu não fizesse, só ficasse reclamando. Ai, cara, não sei fazer isso aqui, pronto, não sei, é isso aí, acabou. Não, pelo menos tu tá tentando fazer, tu tá indo atrás. Isso é interessante, faz parte do processo, sabe? Mas ter esse pontapé inicial é essencial, sabe?
Já é importante, né? Já estar tentando já é
Exato,
uma conquista.
É. E tipo, ah, mas aí falta inspiração, não tô com art block, sei lá, coisa assim, né? Tanta gente que diz, ah, eu tô com art block, não sei o que, blá, blá, blá. Aí vem aquele negócio que eu falei lá no começo, que eu falei que é criar necessidade pra fazer alguma coisa, sabe? Então, por exemplo, Draw This Your Style é um negócio que ajuda a desbloquear bastante, porque tu vê uma arte de outra pessoa que já tem todos os elementos prontos, né? Tipo assim, já sabe o que tu vai ter que desenhar, tu só vai ter que reproduzir isso da tua maneira, sabe? Do jeito que tu se sente mais confortável. Então, isso eu acho que é uma coisa legal. Até aquele negócio lá dos Pokémon que eu fiz com meus alunos, tipo, é legal porque cria uma necessidade, então tu já começa alguma coisa, mesmo que alguns não tenham terminado, cara, fez alguma coisa, sabe? Pelo menos fez a primeira etapa do processo criativo, fez um esboço inicial, tanto faz.
Deu um primeiro passo, né? O que eu acho que é o mais difícil, às vezes, é começar.
Aham. Ah, pra qualquer coisa, né? Tô até hoje pra abrir o Blender.
Vários dias, mas, nossa, quero começar a estudar 3D, aí você fica tipo, e aí passou um ano.
Exato. É. Eu tô assim agora, mas calma, eu estou me forçando a... Só que eu ainda não comecei.
Eu acredito em você, você vai adorar.
Vou, aí vocês vão ter que me aguentar.
Em 2D e em 3D.
Em 3D também.
Isso tudo que você falou também tem a ver com outra coisa que pareceu bastante, que foi uma dificuldade de gostar do que se está desenhando. Eu acho que isso tem bastante a ver com a ideia de o desenho que a gente tem na nossa cabeça versus o que a gente realmente consegue fazer.
Nossa, é sempre assim, cara. É muito isso. Nossa, já passei muito por isso. Tipo, a ideia é muito boa na minha cabeça. Aí tu começa a desenhar, tu vê assim, isso aqui não tá, o negócio da minha cabeça. Não tá, não é isso aqui. Aí que eu acho que tá aquela parte que é legal, que é a parte de ter as referências, de ir atrás das referências. Criar até, às vezes, mood boards, assim, sabe?
Uhum.
Que possa te ajudar a chegar naquele resultado e tal. Tipo assim, todo problema tem uma solução, galera. É só que às vezes ela é um pouco chata de conseguir, sabe? Tipo, e vai precisar tu meio que ir bater umas paredes pra até chegar lá, sabe? Tu vai ter que cavucar um pouquinho essa parte. Mas realmente é muito frustrante. Eu me solidarizo, porque sempre acontece comigo, na verdade. E às vezes, o negócio da tua cabeça não é tão legal quanto aquele negócio que tu fez, sabe?
Ah, acontece o contrário também?
Acontece o contrário também, que tu fala assim, nossa.
Que da hora, nunca tinha ouvido ninguém falar que acontece o contrário. Que cara, esperança, demos esperança aqui para os nossos ouvintes.
Pra mim, às vezes acontece o contrário. Tipo, começa uma arte sem muito querer, sabe?
Com expectativa,
sabe?
Tipo, né?
É, sem expectativa, ah, só quero fazer um rabisco e tal. Quando vê, tem um negócio inteiro, assim, com uma iluminação toda louca, um efeito 3D, um negócio maneiro, um movimento. Aí tu fica, olha só, como é que saiu?
Que sabe? Massa, eu acho que isso é bom, na verdade, você começar assim, com expectativa baixa, né? Porque...
Exato.
Você começar com a ideia, tipo, nossa, eu vou fazer a melhor arte que eu já fiz na vida. Putz, a chance de dar bosta é gigantesca.
Nossa, enorme. Vai dar merda mais, certamente.
Exato, quanto mais despretensioso, eu acho mais gostoso criar.
Eu acho que pra qualquer coisa na vida, abaixa a expectativa de vocês.
Ixi, porque quando começou a terapia.
Começou falando com psicóloga, galera. A psicóloga era assim.
Aí, ó. Outro assunto que a psicologia responde. Como lidar, então, com a ansiedade de terminar rápido? Tem muito isso também. A pessoa começa assim, não quer respeitar o tempo das etapas, sabe? Faz tipo, quero terminar.
Vai atropelando tudo os processos,
exatamente.
Aí fica aquelas camadas tudo cagadas. E aí vocês não encontram mais nada? Aí quem tem que resolver sou eu, aquelas tô brincando. Tô brincando.
Não faz coisa direito, aí cai no colo de quem é a responsabilidade.
Aí eu vou ter que
resolver. Você sabe bem. É, você sabe bem.
Aquelas layers não nomeadas lá. É, você mesmo. Vai nomear essa layer. E ó, já aproveita quem tá escutando, trabalhando, que eu escuto trabalhando. Salva esse arquivo aí, agora. Imediatamente. Porque se der alguma
carinha, quase todo mundo ouve sala 1604, ou trabalhando, ou lavando a louça, ou limpando a casa.
Mas quem estiver trabalhando, salva esse arquivo. Mas assim, eu entendo que às vezes a gente tem uma pressa assim, de fazer pra postar. Essa é a maior coisa que eu vejo o pessoal fazendo, sabe? Ah, essa semana eu não postei arte nenhuma. Cara, o Instagram tá te pagando, por um acaso? Ele tá pagando suas contas? Às vezes sim, né? Não vou julgar. Mas se ele não está, né? Tu não precisa trabalhar pra um algoritmo, sabe? Então às vezes tu demorar 1, 2 dias a mais pra fazer uma arte... Mas ela ficar boa e da forma que tu quer, é melhor do que tu fazer uma coisa de qualquer jeito, só pra postar e, enfim, né? Aí tu fica ansioso mesmo, porque, ai não, agora tá muito ruim, daí eu apagar,
é,
daí
claro,
apaga e pronto.
Você tá, tipo, mostrando uma parada que você nem queria, né?
É, uma coisa que é legal de fazer, às vezes, é tipo assim, ó, tu fez a arte, tu terminou, entre muitas aspas.
Uhum.
Não posta, não faz nada com ela. Joga ela pro teu celular e deixa uns 2 dias marinando. Aí, se tu olhar pra ela depois e falar assim, ó, eu acho que tem que arrumar X coisa. Tu volta pro arquivo, arruma tal coisa, aí tu fala, ó, agora tá melhor. Aí tu dá uns 15 minutos pra te ver se é realmente isso aí. Aí sim, tu faz o que tu quiser com ela. Tu posta, tu faz,
dá uma respirada,
lá, manda,
né?
Manda pra avó, faz qualquer coisa que vocês fizerem, assim, ó. Aí sim, cara. Até um pouquinho de paciência. Eu sei que a gente é muito imediatista, né? Que a gente quer tudo pra ontem. Mas assim, é legal a gente ser paciente em alguns aspectos, né?
É bom, não faz mal, não prejudica ninguém.
Olha,
na verdade,
mal
só ajuda. É, na verdade,
tenho
só
certeza.
Ajuda a gente mesmo ter paciência um pouquinho, né?
Exato, exato.
É, mas as redes sociais realmente geram pressões muito bizarras na nossa vida, em muitos sentidos diferentes,
que
né?
Não deveria ser isso.
É...
A rede social não deveria fazer isso, né? Deveria ser um lugar tranquilo pra ti.
Sim.
Pra se expressar e coisa, mas não. Daí agora tu tem. Ai, eu preciso postar, eu preciso fazer.
É um lugar de pressão, né?
Ai!
Enfim, sério, eu sonho em não ter mais celular.
Ai,
eu acho que é impossível no nosso mundo hoje, né, Paulo?
Mas eu queria tanto morar no meio do mato com a minha fazenda.
Eu queria.
Com minhas galinhas.
Eu podia morar em qualquer lugar, só não ter celular, sabe? A pessoa que quer falar comigo, ela tem que vir aqui, na minha frente, e dizer uma coisa. Era isso que eu queria.
Ai, incrível. Até uma coisa que aconteceu com Utopia é que a gente não tinha mais bateria social, porque anos de pandemia, a gente olhava assim.
Eles passaram 10 horas por dia conversando.
Nem fala, não tinha mais voz no final do dia. Não tinha energia nem voz. Aí chegava de manhã, tava lá todo mundo conversando um monte, falando bem rápido. Metade do dia já tava. Meu Deus do céu.
Vai batendo, né?
Vai batendo.
Não sei mais fazer isso, não sei falar com as pessoas.
Mas no último dia eu já tava bem melhor. Já tava aguentando pique.
Ah, deu, deu pra dar uma.
Depois. Tava assim.
Fogo no rabo, que chama isso.
Foi incrível. Tô bem. Conheci todo mundo na internet.
Maravilhoso, saudade de Utopiazinho, gente, tô precisando de um Utopiazinho. Alguém organiza um Utopia pra eu poder ir? Vou deixar esse apelo aqui pra galera, se alguém quiser fazer um Utopia aí, ó, dou aí a chave da prefeitura de Utopia, pra pessoa poder organizar e eu poder só participar e ficar de boinha.
Eu só quero mais um Utopia.
Outra coisa que apareceu bastante no seu tweet, e eu acho que vale a pena mencionar isso aqui, é como lidar com o fato de que eu estou fazendo arte e eu quero trabalhar com isso, mas eu ainda não consigo emprego. As pessoas parecem se frustrar muito com isso, assim. Não só pelo lado de, tipo, putz, eu quero trabalhar com isso porque eu quero que esse seja o meu trabalho, porque é algo que eu amo, mas também, tipo, putz, pelo menos eu não tô conseguindo emprego porque minha arte é ruim, sabe? Então, frustrações
Entendo.
De vários níveis diferentes.
Entendo. Uma coisa que... Eu até tava pensando sobre esses dias, tá? Que, tipo... Cara, as pessoas, elas não são ruins. É só porque o momento que a gente tá muito ruim, assim, pra conseguir, tipo... um CLT, um negócio assim, sabe? E aí, a gente tem que fazer, por exemplo, comissões e coisas assim. Só que, assim, a gente tem que se botar... Entender que o momento que a gente tá, as pessoas... O dinheiro dela... Eu vou ser a chata aqui por falar de realidade, tá? Eu não vou ficar, não, gente, tudo é possível, arco-íris, não, nem tudo é arco-íris e coisa, eu queria que fosse, mas é legal a gente falar também sobre essas realidades, assim, sabe, e tipo, o nosso dinheiro não vale mais nada, né, tipo assim, tá difícil pra todo mundo, as pessoas, ao invés de, por exemplo, meu pai trabalha com ossinho pra cachorro, a pessoa não vai comprar um ossinho pra cachorro, ela vai comprar comida, né, então assim, a gente tem que entender que até tava conversando com o pessoal, assim, que é até legal vocês até conversar com as pessoas que estão há mais tempo assim, no mercado, que trabalham com a coisa que vocês querem, pra entender como é que tá o mercado, né, dependendo do que vocês forem querer fazer, que, tipo, esse ano tá sendo, tipo, pior do que ano passado, em relação a, tipo, pegar comissão, pegar trabalhos esporádicos, assim, e porque também as pessoas estão querendo pagar menos, né, mas, assim,
sim,
esperança
a
de que
Brasil,
as coisas...
Né? Não ajuda.
Que as coisas, tipo, ano que vem comecem a melhorar, né, galera?
Uhum.
Né, galera? Por favor.
Né, galera, fica aí esse adendo. Fora o Bolsonaro.
Bolsonaro. Chega, não dá mais. Mas assim, tudo vai melhorar no que vem, tomara, né? Estou rezando muito pra isso. Mas uma coisa que a gente tem que continuar fazendo pra, tipo, conseguir esses trampos e coisas assim, mesmo que, tipo assim, vá pagar menos do que a gente gostaria, mas tudo bem, é ter o portfólio bem arrumadinho, bem certinho, conseguir
fazer
mostrar...
Fazer o mínimo, né? O arroz com feijão.
Exato, mostrar o que, que tu sabe fazer, tirar as coisas que vocês não gostam mais. Tem um dia que vocês postaram no Instagram da Revo esse negócio de jogar as coisas fora do portfólio,
uhum.
Que eu senti um tapão na cara tão forte, que eu corri no meu portfólio pra tirar um monte de coisa que eu não queria mais. Nossa senhora do céu, eu senti... Foi... Nossa, minha cara ficou vermelha.
Foi pra você.
Nossa, minha cara ficou... Juro, tá? Ficou vermelha do tapão que eu levei na minha cara. Mas é muito real, sabe? Porque às vezes a gente vai só colocando coisa no portfólio. Ah, qualquer coisinha que eu faço, eu já vou botando. Mas não tem...
É, não, saber fazer a edição, né?
Fechado.
Tirar... Exato. É tão importante quanto colocar.
A qualidade é muito melhor que a quantidade, uhum. Certamente. Pode olhar o
portfólio, com certeza, absoluta.
De outras pessoas, assim, né? Tipo, é muito legal olhar o portfólio das outras pessoas e entender o que elas estão colocando ali também, sabe? Ter esses critérios. Ah, eu sou... Eu trabalho com character design, então o que foi colocado nessa... Numa empresa maravilhosa, sei lá, tipo, uma empresa X lá que tu gosta muito, tu gostaria muito de trabalhar pra essa empresa. Então, ah, o que tem no portfólio dessa pessoa que ela conseguiu esse trampo, sabe? E aí começar a se inspirar pra fazer projetinhos e tal, tipo... Eu tô faltando só tempo pra eu finalizar os projetos que eu tenho.
Ideias, tenho muitas. Tempo para desenvolvê-las?
Sim, nada, e sério. Até isso entra no negócio de tu criar uma necessidade pra te resolver, sabe? Tipo, tu fazer as etapas e tu conseguir mostrar pro teu empregador, futuro empregador, que tu sabe fazer aquilo lá, uhum. Sabe? Aí é isso aí, sabe? Vai te ajudar a conseguir o trampo que tu quer e tal. E é isso. Mas, assim, né? As coisas estão difíceis, mas a gente... Tem que seguir.
Devagar e sempre.
Exato,
e tem,
cara,
isso, tem que seguir, não dá pra desistir, né? Senão...
É complicado, mas é
não
isso aí,
não dá pra,
gente,
se entregar.
Eu queria que tudo fosse arco-íris e flores e brilhos, mas é difícil
não.
também. É difícil também.
Uh-huh.
Mas sim. A gente tem que levar as coisas, tipo, de um jeito leve até, sabe? Porque eu acho que se tu for muito... Eu preciso fazer esse negócio aqui agora, porque tem que ser tudo muito perfeito, sabe? Tipo, se permite errar, se permite experimentar, se permite... Sabe? Fazer as coisas que tu gosta, só porque tu quer. Não precisa de um motivo de ser. Só tipo, ah, eu quero desenhar uma flor hoje. Ah, eu vou desenhar uma flor aqui. Sabe?
Sim.
É legal essas coisas. Se divirta.
Sim, só porque tem vontade. É.
Se divirtam, galera. É muito bom se divertir fazendo arte. É muito bom. Uhum. Fazer por hobby. Depois pode, sim, ser teu emprego também, mas fazer por hobby é legal também.
É, eu sou da turma do hobby. Não pretendo mudar isso no futuro próximo, mas quem sabe um dia. Postei, não, muito despretensiosamente essa semana, postei no Twitter que ia começar a estudar 3D, porque eu ia fazer o curso de ZBrush do Cauê. Uhum. E aí a galera já, tipo, muitos likes, assim, eu fiquei tipo, gente, calma. Calma, eu só falei que eu vou começar a estudar uma coisa. E a galera, tipo, yes! Gabi! 3D, porra! E eu, tipo...
Venha pro nosso time, Gabi!
Calma! Calma!
Você vai vir pro lado da força.
Calma! Que pressão é essa? Eu não tô sentindo, não me botem, sabe? Às vezes,
calma,
a gente tem que tirar essa.
Eu tô só começando,
gente, né?
Galera!
Exato. Mas então, esses aqui foram os principais tópicos comentados na sua thread. Mas pra gente finalizar, a gente tem a nossa brincadeirinha, né? Que eu botei umas coisas mais leves pra gente descontrair um pouquinho no final. Das contas. De frente com a Gabi, com Paula Milanes. De frente com a Gabi. Uma ferramenta do Photoshop.
É. Borracha, apagador, ia falar. Borracha. Apagador. A pessoa usa Photoshop o dia inteiro e fala apagador.
Um animal.
É gato.
Um signo.
Libra. É o meu.
Um trava-língua.
É, o rato foi a roupa do rei de Roma.
Caralho, mandou muito.
Nossa, não sei como é que eu fiz isso tão rápido. Meu Deus, pro poder novo. Super poderes inúteis.
Uma artista pra seguir no Twitter.
Batatinha Fantasma.
Um canal de arte pra seguir no YouTube.
Eu gosto da Luloca.
Ai, eu amo a Luloca, ela é
eu
muito
amo
fofa.
Luloca, ela é, uma graça.
É tipo a pessoa mais fofa da terra, Luloca.
Vou botar
no
potinho.
Nunca gravei com a Luloca, fica aqui o apoio, o apelo. Gente, se vocês quiserem ajudar nisso,
Luloca,
vamos fazer acontecer. Luloca na sala 1604. Bota aí nos comentários.
Por favor,
ela é
eu
um
nunca
anjo.
Te pedi nada.
Um
é
anjo.
Só isso que eu tô pensando.
E um último conselho para os nossos artistas que enfrentam muitas dificuldades na hora de criar uma ilustração, não é mesmo?
Relaxa, galera. Se divirtam fazendo as artes de vocês. Que acho que esse é o essencial. Ó, tá vendo?
Perfeita,
positiva.
Paula. Perfeita. Terminou
positiva.
O quê? Com a energia lá em cima.
Muito empolgada.
É isso. Obrigada, Paula, pelos seus conselhos de prof.
Eu que agradeço.
Lembrando que, né, o curso da Paula vai começar. Acho que vocês vão ouvir isso aqui alguns dias antes da data de início do curso. Aí você.
Sim.
Ou depois, né? Se vocês estiverem ouvindo no futuro. Mas de qualquer forma, o link vai estar aqui. Se não entrar nessa turma, entra na próxima. Quer falar um pouco sobre o seu curso e convidar a galera?
Cara, o curso. Deixa eu só falar um overall, assim, né, do curso. Ele é voltado pra introdução, né? Então, assim, se tu tá querendo começar a fazer arte digital e tu não sabe muito... Até a gente fala de várias coisas de desenho em si, sabe? Então, é até legal pra aprimorar as coisas que tu já sabe ou começar a aprender, entender as coisas. E, assim, essa última turma que fechou agora, eu achava até engraçado, porque a pessoa mais nova tinha 15 anos e a pessoa mais velha tinha 50 e... 50 alguma coisa. Mas, tipo assim, o range é bem grande, gente. Então, assim, ó, todo mundo pode fazer, deu super certo.
Rolou muito,
foi muito legal, foi muito maneiro, assim, essas interações, assim, que a gente...
Uma das coisas que eu mais gosto do teu curso é que tem essa união mesmo, porque às vezes cursos introdutórios são só desenho ou só pintura, né, e o seu tem um pouco dos dois.
Uhum.
Então, eu acho isso bem, um diferencial bem legal pra quem tá começando e quer... experimentar coisas mesmo.
É uma pequena comunidade aconchegante pra você, que gostaria muito de aprender arte digital, né? É que assim, pra montar esse curso, eu peguei assim, ó, todas as minhas frustrações como artista iniciante, falei assim, ó, o que que a Paula de 2017, acho que comecei a fazer arte digital, gostaria de saber e que ela aprendeu na marra, né? Então assim, ó, simplifica tudo, bota em 12 semanas, é isso aí, galera, exercícios, muitos exercícios, faz, grupo de estudo, vamos conversar, bota uma música e isso é,
vamos conversar, bota uma música. E bora que bora. É isso.
É isso aí.
Esse é o segredo. Perfeito. Então, obrigada, prof, por mais um episódio da Sala 1604 gravado com sucesso. E volte sempre que quiser. E um beijo na boca dos nossos queridos ouvintes.
Que delícia. Beijo pra vocês.
Beijo.
Programa editado por Doug Bezerra.